E aqui no CBN de sábado nós estamos conversando com o reitor da UEM, Mauro Baesso. Estamos falando sobre a situação do campus agora com o recomeço das aulas na segunda-feira. O reitor já falou dos preparativos para o início das aulas que vão acontecer na segunda. Falou um pouco sobre os cuidados com o campus. Estávamos falando, antes do nosso intervalo, para o repórter CBN, da segurança no campus. E, reitor, o senhor tem mais alguns esclarecimentos sobre a segurança?
Sim, o que eu mencionei foi com relação à Polícia Militar, mas nós estamos fazendo, por exemplo, tem uma empresa já solicitada, que já está fazendo um projeto de todo o sistema de câmera que nós vamos instalar. O recurso está garantido, não é? De novo, com a não aplicação da normativa 196, esse recurso está garantido e nós vamos instalar um sistema de câmera em câmeras em todo o campus. E, evidentemente, contratação de pessoal depende do governo do Estado. Nós temos a segurança para serem nomeados, mas nós acreditamos que o sistema de vigilância com câmeras monitoradas 24 horas em todos os cantos da universidade inteira vai melhorar. E outra coisa, nós estamos mudando o sistema viário da universidade. A prefeitura da cidade, em razão da abertura da Lauro Werneck, contrapartida, está construindo uma pista lateral da Itamar. Está ficando maravilhosa a obra. O trânsito interno vai ser no sentido anti-horário, mão única, não vai haver mão dupla, e com isso nós teremos também uma maior população, ou seja, mais fluxo de pessoas naqueles locais que são mais vulneráveis à segurança. Então, uma forma de diminuir o problema de segurança é você ter gente, popular. Então, eu acredito que essas ações, mais com o trabalho da vigilância interna sincronizada com as mudanças que a gente está fazendo de gestão, tenho certeza que a segurança no campus vai melhorar. E é esse o nosso objetivo, garantir a segurança dos estudantes e dos professores e funcionários que trabalham na UEM.
Bom, agora eu queria falar um pouquinho sobre aquela pergunta que ficou lá atrás. Quando a gente circula próximo ao campus e que você está passando pelo contorno da UEM, da Lauro Werneck, inclusive, quando você está circulando, você observa que tem, estou falando de mim como um cidadão, como muitos cidadãos também têm essa preocupação. A gente está vivendo muito a questão da dengue, discutindo muito a questão do acúmulo de entulhos, e você olha para a universidade, você vê que tem prédios que estão em construção, mas estão parados. E uma dessas obras, inclusive, tem veículos que a universidade já não utiliza mais, utilizou durante um tempo, um deles é um ônibus que está lá parado há um bom tempo. Todo mundo que passa olha e fala, poxa, mas aquilo ali pode ser um foco do mosquito da dengue. O que tem por trás daquela construção e as demais construções no campus da universidade? Os cuidados que está se tomando com isso?
Isso, muito obrigado pela pergunta. Essas obras, a UEM tomou decisões no passado, anteriores, há cerca de 10 anos, de quando tinha um recurso para construir, se iniciar várias obras em paralelo, fazendo a primeira fase e depois as fases seguintes e até concluir. O que aconteceu é que mais de 20 grandes obras, e tem obras pequenas também, chegou um determinado momento em que os recursos o Estado deixou de repassar, todos nós sabemos a crise que o Estado passou nos últimos 2 anos. Então o recurso não veio e que essas obras ficaram paradas. O que, que nós podemos, nesse momento, estamos abrindo licitação para continuar? Obras que são dependentes de recursos federais, que nós temos esse recurso nas contas da universidade, que é o prédio da pesquisa da odontologia, o M15, que é a quadra coberta de educação física, o bloco 07 e o 103 da fazenda, que são recursos da FINEP, dos projetos de pesquisa. Então, essas obras nós já estamos em processo de retomada. Tem dois prédios, um deles é o I-24, lá da área de humanas, se eu não me engano é o prédio da história, que tem um contrato em andamento e nós notificamos a empresa para que ela regularize o chamado físico-financeiro da obra. Ou seja, tem uma obra em andamento, foram feitas determinadas, foi feita vistoria e foi notificada a empresa que ela tem que fazer determinadas readequações. E essa é uma obra que é possível ser retomada desde que a empresa faça isso. E nas outras obras, o que nós fizemos? Como ainda não há o recurso garantido, nós estamos trabalhando junto com o governo do Estado, porque tinha o recurso garantido, e aí que é as chamadas MCOs, que uma vez nós tivemos que romper os contratos. Porque na verificação do físico financeiro, nós observamos que a obra não estava exatamente como deveria estar. Então, essa é uma coisa que nós estamos trabalhando agora. Primeiro é reconstituir do governo do Estado esse recurso e, a partir daí, reabrir as novas licitações para terminar. Então, esse realmente é um desafio da universidade. Nós estamos fazendo um empenho enorme para poder terminar. Temos, por exemplo, o Centro de Convenções, que é uma obra que a universidade já investiu em torno de 10 milhões lá. Ele terá capacidade para mais de 2 mil pessoas. A cidade de Maringá não tem um centro de convenções com toda, ali tem, além do centro de convenções, possibilidade de estacionamento. Seria um local não só para o UEM, mas também para toda a cidade, para fazer grandes eventos. Isso tem um ponto, uma importância econômica também para a cidade enorme e para a universidade, porque às vezes eu mesmo como professor vai numa conferência internacional, oferece, por que, que não vamos fazer no Brasil? Ou fazer em Maringá,
você
por
não
exemplo.
Tem espaço para isso.
Se eu não posso trazer uma conferência de 500 pessoas para dentro da universidade, porque nós não temos os anfiteatros adequados. Esse centro de convenções, ele é muito importante para a universidade. Nós estamos trabalhando, eu acho que a gente vai conseguir terminar esse centro de convenções aí nesses próximos 2 anos, estamos trabalhando para isso, porque isso vai ser importante para a cidade. Então, é realmente um problema, sim, as obras que estão paradas, são obras que a universidade precisa, porque, eu dou um exemplo, a UEM tem 26 programas de doutorado hoje, é considerada uma das 5 melhores estaduais do Brasil em termos de pesquisa e pós-graduação, 50 mestrado. Em 99, nós tínhamos 27 cursos de graduação, hoje nós temos mais de 60, 69. Então, essas pós-graduações é basicamente os cursos antigos e alguns desses já mais recentes dos últimos 15 anos. Só cria pós-graduação quando você consolida. Uhum. Então, esse espaço físico que nós precisamos terminar é para acomodar esses cursos. Então, ele já tem destinação certa. Então, precisamos de um esforço, sim. No setor público, toda obra iniciada precisa ser terminada. A gente está conversando com o governo, a gente sabe do momento econômico que está difícil, mas tenho certeza que nós vamos terminar. Os veículos que você mencionou, muito importante a sua colocação. Esses veículos, é o órgão do Estado que cuida desse setor, que faz a licitação para descarte de carro que não tem mais utilização. Então, esse procedimento já está tramitando há mais de 1 ano e meio. Passou primeiro, evidentemente, dentro da universidade para ter a garantia de que aquele veículo não tem mais utilização, e esse documento está tramitando no órgão do Estado. Eu peço desculpa que eu esqueci o nome do órgão. Uhum. Se não me engano, é DET, alguma coisa assim. E aí, há cerca de 6 meses, houve inclusive uma denúncia que haveria dengue nesses carros parados que ficaram na divisa entre a garagem da universidade e o bairro ali da Vila Esperança. O que nós fizemos? Nós tiramos aqueles veículos, levamos para dentro do teatro, centro de convenções, então eles estão num local protegido, então não há nenhum risco. Com relação à dengue, a gente está fazendo um trabalho continuado, a própria prefeitura da cidade está acompanhando. Então, é feio ficar lá mesmo, esses veículos estão lá dentro daquela obra, mas nós estamos aguardando essa licitação do Estado, porque só o Estado pode descartar esse veículo, a universidade não pode fazer nada com relação a isso. O que nós temos que fazer é colocá-los em um local seguro. E nós temos um outro problema, que aí é duro, porque a população no entorno da UEM estaciona os carros lá dentro e não tiram durante a noite. A gente procura ter uma relação boa com a vizinhança, mas veja bem, a UEM não é um estacionamento privado para as pessoas. Infelizmente, isso está acontecendo. E nós já entramos em contato com o DETRAN, estamos vendo mecanismos legais para notificar essas pessoas, para tirar os carros de lá. Por quê? Porque pode haver um carro no meio desses que são de pessoas honestas, pode haver um carro que foi roubado e abandonado ali, até às vezes vai saber até com alguma coisa dentro que a gente não sabe o que é. Então nós vamos tomar providência, e quem tiver carro, deixando o carro à noite dentro da UEM, pode ter certeza que será guinchado.
Dengue, para a gente fechar nossa conversa, o senhor tem uma campanha de prevenção contra a dengue, inclusive agora no início do ano letivo.
Temos sim, desde a assessoria de comunicação, nós temos um setor da universidade que cuida do campus. Nós somos uma sociedade sitiada, né? Sitiada por um mosquito.
Exatamente.
Eu falo, a universidade, ela tem que estar na frente do conhecimento. Nós temos setores que pesquisa, e a dengue é um desafio para o mundo, né? Não é só para o Brasil. Então temos que ter pessoas pesquisando. Agora, o problema é a consciência das pessoas, né? Então nós fizemos um trabalho intensivo de olhar os prédios, o corte da grama está em dia, como eu disse, o campus está tudo direitinho, arrumado. O setor do CTI, que fica entre a UEM, ali o córrego e a parte da UHU, todo o trabalho que a prefeitura do campus está fazendo para minimizar o problema. Agora, nós dependemos da consciência das pessoas. O que acontece? O indivíduo vai lá e joga um copo plástico. Aí, por acaso, sobra um pouquinho de café ou de água no copo, aquilo ali já é uma fonte de mosquito. Então nós dependemos sim da consciência das pessoas, e não é só a UEM, isso é em todo lugar. Então a população precisa estar ciente de que nós vivemos um momento delicado, a dengue, agora o H1N1, né, temos que tomar providências, as pessoas precisam tomar cuidado, lavar a mão, evitar ambiente fechado. Nós estamos num momento de surto de início do H1N1, a vacina ainda não está disponível, né, se não me engano até a partir do dia 25, que estará disponível. disponível na Secretaria da Saúde, mas temos que alertar os estudantes para tomar cuidado. E a primeira coisa que não deve se fazer é botar a mão na boca, né? Infelizmente, hoje nós temos que tomar cuidado com os pequenos detalhes do dia a dia. Eu brinco, né? Imagina pessoas que ficam em contato com outros o dia inteiro, né? Cumprimenta um, cumprimenta Exato. Outro. É assim que o vírus se espalha.
Ainda mais no ano de eleição, né?
Exatamente. É verdade, eu gostei da sua colocação. Mas as pessoas têm que se conscientizar, lavar as mãos, né? Higienizar e evitar de pôr a mão na boca, que eu acho que é a fonte. Desculpa isso, eu não deveria estar falando isso. Eu sou físico, né? Uhum. Isso tem que ser os médicos que tem que dizer isso. Mas a população tem que ser orientada nesse sentido pelos médicos aí também. Inclusive, os nossos médicos do HU estão disponíveis se você quiser conversar com eles para ajudar nesse alerta à população.
Bom, reitor, eu tenho aqui alguns ouvintes que participam, né? E o nosso ouvinte, a Gerti, ela quer uma resposta. Ela falou assim: olha, a pergunta aqui para nós aqui para ter é como fazer um exame. Acho que é para a sogra dela, ela está achando que está com febre chikungunya e parece que as UPAs não fazem isso, né? Os exames de dengue, alguém faz esse tipo de exame?
Olha, nós temos um setor de infectologia do HU que ele sempre ele é o hospital de referência. Então, se o posto de saúde não consegue resolver o problema, tem todo um mecanismo de funcionamento, não sei dizer detalhes, mas eles têm que encaminhar esse paciente para o hospital universitário, e aí é que eles vão dar o encaminhamento. Ou faz no HU, ou faz no laboratório privado.
Tem que ir para o hospital universitário.
Sim, mas o importante é que vai encaminhado pela UPA, né? A UPA tem que fazer esse encaminhamento.
Aí tem outro ouvinte que pergunta o seguinte, vou perguntar para o senhor, já que está aqui a pergunta, qual é o contato da universidade para análise de água?
Nós temos o departamento de química e o departamento de análises clínicas que faz. Você tem que dividir em duas partes. Contaminação importante na água por metais. Isso é grave, né? Em algumas situações chega a ser mercúrio, ou manganês, esse tipo são os metais considerados tóxicos. Isso é uma linha de análise. E tem a outra que é microbiológica, né? Que é bactérias, esse tipo de coisa. Então o departamento de química tem um setor que faz essa análise. E o departamento de análise clínicas também faz análise microbiológica.
Professor Mauro, muito obrigado por essa conversa. Agradeço aí a sua presença aqui nessa manhã aqui na CBN. E um bom ano letivo para a Universidade Estadual de Maringá.
Agradeço a oportunidade, Gilson, para você, aos seus ouvintes. E tenho certeza que nós teremos uma semana de alegria no campus, com atividades culturais, e que todos os nossos alunos sejam bem-vindos. É um momento de tristeza, porque aqueles que estão se formando, né, estão indo para a sua vida profissional. Mas já digo para todos eles, tem programa de pós-graduação na UEM para todos eles quiserem voltar como estudantes, fazer mestrado, doutorado. Mas se forem exercer a profissão também, que tenham sucesso e que façam, nunca deixo de dizer, exerça sua profissão com ética, porque ética intelectual vem desde os gregos. Aquilo que você aprende, você tem o dever de usar o conhecimento para melhorar a sociedade. Nunca deixe a questão econômica de ganhar dinheiro, passar por cima e fazer exercer sua profissão fora dos limites da ética. Eu falei, como saber onde termina o limite da ética? Fala, se o coração apertar na hora que tiver que tomar uma decisão, cuidado, o limite pode estar próximo. Então, exerça a profissão nos limites da ética, porque a compensação financeira todo mundo quer ter sucesso para melhorar sua vida, a vida da sua família, dos seus vizinhos. Ela virá naturalmente para aqueles que exercem a profissão com competência dentro dos limites da ética. Ela virá a compensação financeira e o sono será tranquilo.
Uma boa mensagem num momento muito importante. Conversei com o reitor da Universidade Estadual de Maringá, falamos um pouco aí sobre a situação da universidade, uma série de temas, tratamos aí bastante tempo com o reitor sobre início do ano letivo, organização do campus, combate à dengue, obras inacabadas e começa segunda-feira as aulas. Bom, para alguns que se esqueceram, fiquem atentos, as coisas começam na segunda.